Então, e convido o vereador Miguel Marrula que faça a leitura do texto bíblico.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças. Seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Salmo 9. Palavra do Senhor.
Portanto, no início do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de setembro de 2016, às 9h30, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro Zé Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles, Mire Garcia, Glenn Martins e Ederson Lopes. A hora regimental, seu presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, seu presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos enviados a comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Sargento Pereira Júnior, Jerry Cabeleireiro, Eli Rosa, Ederson Lopes e Jean Carlos. Na ordem do dia, houve votação de moções, de pesar e de aplauso e requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 13 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Miriam Garcia, justificando a ausência na sessão de hoje por motivos particulares. Também correspondência da presidência do Conselho Municipal de Saúde.
Solicito, vereador, que leia na íntegra essa solicitação, que nós vamos discorrer acerca desse assunto.
Excelentíssimo senhor Lizier José Borges, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, com os nossos cumprimentos solicitamos a vossa excelência a realização de audiência pública ou outro ato público legislativo para o dia 19 de setembro de 2016, em comemoração aos 26 anos da Lei 8080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e outras providências. Tal solicitação justifica devido ao ofício circular número 154 do Conselho Nacional de Saúde, Brasília, 30 de agosto de 2016, assinado por Ana Carolina Dantas Souza, secretária executiva, substituta do Conselho Nacional de Saúde, após deliberação na 20ª plenária do Conselho de Saúde realizada em Brasília, nos dias 24 e 25 de agosto último. A Lei 8080 de 1990 é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, pois regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional e estabelece, entre outras coisas, os princípios e diretrizes e os objetivos do Sistema Único de Saúde. Portanto, é de suma importância que possamos, nesta data, avaliarmos o SUS desde sua criação até o dia de hoje e o que temos de perspectivas para o futuro. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de apreço e consideração. Desde já agradecemos a atenção dispensada Daniane Marinho e Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Sobre esse assunto, eu gostaria de esclarecer aos nobres pares, aí não é a questão dos 26 anos. Nós teremos alterações fortes, da agora até o final do ano, nas questões do SUS. Portanto, eles têm essa data, né, os conselhos aí, os conselhos nacionais, digamos assim, né, os conselhos municipais têm essa prerrogativa aí ou têm essa solicitação para que mantenham as casas legislativas atualizadas acerca das modificações, das alterações, de como anda essa situação. Portanto, há a solicitação de uma audiência pública para a segunda-feira, né, que é a data formal aí desse aniversário da fundação do SUS. Eles solicitam audiência pública. Eu indiquei a eles para que nós pudéssemos fazer uma apresentação, se o secretário municipal de saúde, Dr. Luiz Carlos, pudesse vir representar o conselho e tratar desse assunto. Caso não seja possível, na ordem do dia, eu gostaria de colocar em votação para que nós possamos receber, fugindo aí um pouco do protocolo, fugindo um pouco do regimento, os representantes ou o representante, ou provavelmente o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para falar conosco acerca desse assunto. Então, só antecipando aí a questão, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, ou com o secretário ou com o presidente do Conselho, ouvir o que eles têm para nos dizer, como está a programação dessas mudanças e quais são as mudanças estruturantes que teremos aí no SUS até o final do ano. É muito importante para essa casa, para que nós mantenhamos informado, para que possamos informar aos cidadãos anapolinos. Então é isso. Na ordem do dia, trataremos novamente desse assunto. Obrigado. Continue com as leituras das correspondências e requerimentos, projetos que estão na pauta.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando realização de corte de galho de árvore no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando implantação de posto de saúde no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando agente de saúde para trabalhar no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando estudo para implantação de ponto de ônibus na Avenida Independência, no Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando alambrado do campo de futebol do Barro Preto, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando praça na rua Corumbá, em frente à escola Pedro Nunes, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando implantação de lomba faixa na Avenida Santos Dumont, Jardim América. Requerimento do vereador Sargento Pereira solicitando estrada vicinal, cascalhamento e patrulhamento da estrada vicinal da Avenida Itamaraty. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando valor unitário dos abrigos que estão sendo instalados nas paradas de ônibus coletivo. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando de ônibus localizado no bairro Flor do Cerrado. Vereador Paulo de Lima solicita encascalhamento na rodovia Barreiras, Senaba, Miranápolis, sentido Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando complemento da linha de ônibus Vale do Sol, Residencial Araguaia. Requerimento da vereadora Miriam Garcia solicitando encaminhamento CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, solicitando... Não consegui decifrar isso aí. Requerimento da vereadora Miriam Garcia solicitando também... Requerimento também da vereadora Miriam solicitando alguma coisa. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando retirada de árvore na rua PM6, quadra A, lote 1, Vila São João 23. Vila João 23, desculpa. Requerimento da vereadora Dina Amélia Rabelo solicitando linha regular de ônibus entre Anápolis e Goialândia. São esses requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Gleimo. Tudo bem, mas sem mais correspondências e projetos para serem lidos, iniciamos o uso da palavra no pequeno expediente. Convidamos no primeiro momento o vereador Gerri. Vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna nessa manhã é falar a respeito de... A gente está andando na cidade, período eleitoral, a gente anda... Já andávamos, agora andamos mais. E a gente temos deparado com algumas situações, muitas pessoas nos cobrando, nos pedindo, falando, e realmente estamos... constatando essa questão, que vamos entrar agora nessa fala nessa manhã, porque nós vemos aí as pessoas reclamando de segurança, que a cidade está com a segurança ruim, e nós deparamos com umas dificuldades, porque o que gera insegurança, são vários fatores que geram insegurança. O que gera insegurança, vereador Pedro, em Porto Rico, buraco, mato alto, iluminação fraca, enfim, várias situações que contrapõem para que a insegurança se instale na cidade. E nós andando, nós temos visto aí alguns pontos, gostaria até de que essa fala minha direcionada à Secretaria de Diretoria de Iluminação Pública, porque está um pouco caótico a situação. A cidade, uns tempos atrás, era motivo de elogio. Eu mesmo subi essa tribuna, elogiei viamente o setor de iluminação pública, pastor Márcio Silvestre, aonde tem feito um bom trabalho. A iluminação pública em Anápolis agora está deixando a desejar. Infelizmente, volta essa tribuna, que anteriormente subi a tribuna elogiando a iluminação pública, hoje eu trago uma crítica construtiva, para que eles possam tomar uma providência o mais rápido possível, que a cidade volte a ser a cidade que queremos, uma cidade iluminada, uma cidade com segurança, porque a insegurança não é só a falta de policiamento, a insegurança não é só a falta de um atendimento extensivo da polícia militar, e sim também ações que venham a trazer uma insegurança, que é a questão da iluminação. Ali na avenida PB1, do Parque Brasília, vereador Ederson, descendo lá para o Jardim Itália, ali para o lado do Filóstro, estive passando lá várias vezes, faltam alguns postes lá, tem ali em torno de 200, 300 metros ou mais, sem nenhuma iluminação ali naquele local, na baixada bem próxima àquele córrego. Então é necessário que o setor de iluminação pública faça ali a instalação de alguns postes e coloque, completa aquela iluminação. No outro bairro acima, vários bairros, vários lotes, que não tem casa, tudo iluminado. Então aquela ali, aquela parte é necessário, vereador pastor Márcio Silvestre, que faça completar essa iluminação ali, que faça necessário, e as pessoas estão clamando isso. As pessoas pedem, então eu trago essa crítica, essa solicitação verbal aqui para o secretário de obras da iluminação pública, que possa tomar essa providência o mais rápido possível. Avenida Presidente Kennedy, esses dias subindo a Presidente Kennedy, no escuridel. Ali já tem um bom tempo que está escuro. Um bom tempo que ali está escuro, então é necessário também. Ali tem as lâmpadas, tem os postes, está tudo organizado. Deve ter alguma coisa que aconteceu que não está ligando as lâmpadas todas. Uma parte ali está bem escura. Então isso é importante também, que possa tomar uma providência naquela região ali da Presidente Kennedy. O pessoal noturno aí que trabalha na iluminação pública possa estar passando por ali e fiscalizando e olhando e resolvendo aquele problema. Outro local grave que eu estive, que eu constatei até um acidente, ali na Avenida Brasil Sul, ali em cima, vereador Sargento Pereira, lá próximo, acima do Los Pampa, ali está um escuridel, um breu, estive passando ali no sábado, está tendo uma obra lá mal sinalizada, aconteceu um acidente lá, bem grave, uma motocicleta, acho que da iluminação, colocaram sempre só os cavaletes, sem uma iluminação ali, um fogo, igual eles costumam colocar, uma luz, alguma situação lá, para que os motoristas pudessem ver. Infelizmente, o motoqueiro e um veículo entrou ali, aconteceu um acidente lá, muito lamentável. Então, são ações, vereador Vispa, são ações que não pode ser demorada. Vocês vão fazer uma obra na cidade, numa avenida de grande fluxo, ali igual a Avenida Brasil, a sinalização é primordial. A sinalização ali teria que ter puxado algumas energia, pôr aquelas lâmpadas, com as lâmpadas bem nítidas ali, vermelha, alguma coisa, para chamar a atenção. Não só os cavaletes. Coloca os cavaletes. A pessoa desce com velocidade alta, já era, um abraço. O que aconteceu ali é erro primário, erro de amador mesmo. Fala que é erro de amadorismo uma situação dessa. Então, é necessário que se faça, se tome essa providência, que não aconteça mais. Eu não sei se houve vítima fatal lá, mas que prejuízos, com certeza houve algumas escoriações lá, que motoqueiro, moto quando cai, o para-choque é o chão. E também ali no Antônio Fernandes, lá no alto do Antônio Fernandes, ali subindo ali pro Jardim América, faltam uns três postes, três, quatro postes ali, para completar a iluminação ali, onde está escuro. Descendo do Antônio Fernandes, lá para Araújo Vila, atrás do Ana Shop, também da mesma forma. Já apresentamos esses requerimentos aqui há muito tempo e não aconteceu ainda. Então nós pedimos providência que possa resolver esse problema da iluminação pública em Anápolis, que a cidade possa estar iluminada e a segurança com certeza vai ficar melhor. Senhor presidente, é que eu tinha um momento, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Gerri. Convidamos também para o uso da palavra na tribuna, por até 5 minutos, vereador Pedro Mariano. Representante do Toninho Profeta nessa casa.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos caros colegas vereadores. Eu não posso falar para os novos colegas vereadores, né? É a imprensa aqui, né? O Rubens, a Nara, o Marcelo, o Afonso ali. Senhor presidente, o motivo que eu trago aqui na tribuna é o seguinte. Domingo nós realizamos a festa 13 anos da comunidade do Senhor Jesus em Naiote. Daqui 30 dias estará 40 dias funcionando a casa dependente de mulher química lá, que vai atender também aqui o município de Anápolis, a diocese de Anápolis e outros municípios. Mas outro motivo, pastor Vilmar, a gente como anapolino, e a gente não pode deixar passar, é a escola César Toledo, já, de 63 mil escolas de ensino médio, ela chegou em segundo lugar. Eu acho que é um orgulho para todos nós anapolinos, né? E eu tenho a satisfação, pastor Vilmar, que o ano passado, o meu menino do meio, João Batista, do nono ano, eu levava ele desde meio de fevereiro, pastor Léo, todo sábado, para estar estudando, preparando para a prova no final do ano, né? E aí está o resultado do trabalho do colégio militar, principalmente dos alunos que do nono ano, representando todo o corpo da escola César Toledo, certo, Vespa? Então, eu sou testemunha disso, pastor Vilmar, porque todo sábado, ano passado, eu levava o meu menino às 7h30 da manhã e buscava ele às 12h. E aí ele foi se esforçando, trabalhando para ir colocando o colégio hoje no segundo, no ranking do Brasil, entre as 63 mil escolas do país. Isso é uma honra para os anapolinos sobre a educação, e colégio militar realmente funciona, viu, Vespa? Na disciplina e dá bom profissionais. Dar que o colégio da rede pública, pastor Ed, seguisse o método da disciplina. Isso nós estaria aí dando um show na educação. E um país vence, como Japão, Estados Unidos e outros, Alemanha, primeiro é ter Deus e segundo, para a gente ter um país melhor, um estado melhor, um município maior, é quando o gestor que representa o povo elege, que ele investe mais na educação e que a educação seja a prioridade. Nós tínhamos um ex-prefeito aqui, que hoje não está na cidade, que o slogan dele, pastor, era educação, educação, educação. E a gente veio falar muito comentário dele, porque foi um bom administrador, principalmente na educação. Então fica aqui, a gente coloca hoje o Zé na tribuna, em nome da Câmara Municipal também, nós também parabenizando o colégio militar, onde nós temos aqui dois militares, né, que é o pastor Sargento Alberto, da Polícia Militar do Estado de Goiás, sargento, e o Sargento Alberto, que é da Força Armada, que é militar também, e é uma honra para eles também estar vendo aí, como de destacar o colégio militar. E eu sempre me lembro já, tempo de militarismo, o país era já dirigido por técnico naquilo que fazia. Era um país que o pessoal vivia com segurança. Hoje, infelizmente, nesse país da democracia, o cidadão de bem, pastor Vilmar, é prisioneiro. E quem comanda aí fora, infelizmente, as pessoas que não traz bem para a família nenhuma, é a droga, é o assalto, é o sequestro, tudo isso. Em época de militar, Sargento Alberto, não existia esse tipo de coisa no país, né? O cidadão vivia. Hoje, pastor Vilmar, o senhor não pode ter um celular bom, o filho do senhor não pode ter, porque a hora de sair da rua, a turma vem e pega, né? Infelizmente, é essa a realidade. E eu acho que tem repensar e voltar todo o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, investir na educação. Eu acho que a educação é o caminho mais certo para o Brasil um dia se tornar uma das maiores potências do mundo. É só isso que eu tenho que falar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
com a ausência do último inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador pastor Vilmar Silvestre. 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares que nos acompanha aqui nesta manhã. Senhor presidente, eu quero também fazer cor à palavra do Pedro Mariano, vereador Pedro Mariano, deixando aqui a nossa alegria, o nosso reconhecimento pelo trabalho de excelência que o coronel Edmilson desenvolve à frente do Colégio Militar César Toledo da nossa cidade. Mas eu estava fazendo uma análise, senhor presidente, e desejando, Pedro Mariano, que bom seria se as escolas do estado fossem transformadas em escolas militares. Com certeza a nossa população de jovens, adolescentes, jovens, seria outra, exatamente pela maneira, né, educativa que a escola aplica aos seus alunos no Colégio Militar. Eu estou protocolando uma moção de aplauso, senhor presidente, ao colégio, ao diretor, coronel Edmilson, por esta brilhante conquista. Veja bem, o segundo lugar no Brasil, né, segundo a declaração do IDEB. Então, é o seguinte, é para nós, anapolinos, uma alegria, uma honra de ter uma escola, né, com esta grandeza, com este reconhecimento, Pedro Mariano. Mas lamentamos, né, que tenha só 2 em Anápolis. Bom seria se tivesse 8, 10, por exemplo, a escola, as escolas municipais, que está em total do estado de Goiás, as escolas estaduais, em total decadência, os nossos colégios, colégio Pelo do Vico está em total decadência, por que não transformar numa escola militar? Nós sabemos que o dinheiro que paga o militar também vem do estado. Então, por que não investir mais na polícia militar, né? Enfim, sargento Alberto, para ter policiais suficientes para estar nas ruas e também na educação, porque uma boa educação também gera segurança para a população. Devido o tratamento, a doutrina, o zelo com que a escola militar cuida dos seus alunos. Então fica aqui, senhor presidente, o nosso reconhecimento, parabenizando o coronel Edmilson por esta conquista, e também estou protocolando a nossa moção de aplauso à escola César Toledo por esta grande conquista, segundo lugar no Brasil. São essas minhas palavras, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido o vereador sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando os demais pares, a imprensa presente, né, que transmite essa sessão ordinária. Senhor presidente, usar a palavra depois de já receber elogios de vários vereadores que aqui estiveram, usar essa tribuna, me deixa feliz, me sinto também elogiado, porque faço parte dessa instituição, por 27 anos estive, né, compartilhando também, pastor Vilmar Silvestre, vereador, o trabalho da Polícia Militar. E ela nos últimos anos tem compartilhado, tem participado de vários outros afazeres, contribuindo não só na segurança, mas na formação de seres humanos, do cidadão. E eu quero dizer aqui, não só o César Toledo, mas o Gabriel, esse também teve um grande ganho também, um reconhecimento, subiu no IDEB também, sua nota foi excelente, com certeza, no decorrer dos anos, ele vai mostrar um resultado também positivo, a quem de ser também citado aqui Então é o início, sim, pastor Vilmar. O Gabriel Issa teve início recentemente, mas está aí o resultado também. Então, na pessoa, os comandantes, a gente fica feliz, né, de poder utilizar essa tribuna e não enaltecer o trabalho deles como comandante, subcomandante, Major Luciano, Coronel Edmilson, o corpo docente, né, e os alunos. E os alunos que se empenharam para dar esse resultado. Então hoje nós nos sentimos aqui felizes por citar que a Polícia Militar tem contribuído também nessa formação, nessas conquistas. E os coronéis que ali estão, e nós temos acompanhado bem de perto o seu compromisso. Então eu parabenizo também o governo por entender a necessidade, né, de estar contribuindo mais com a educação. E o colégio militar, através da disciplina, senhor pastor, que é a disciplina, né, e os demais para a disciplina tem feito um diferencial, sim. Não podemos negar. Quando inseriu-se o militar dentro das escolas, houve uma mudança, sim, de atitude. Com certeza, a disciplina ela vem trazer esse diferencial. Está aí o resultado. Então nós deixamos aqui Coronel Lisboa, o Major Edmilson, também ali do Gabriel Issa, parabenizamos ele também pelo boa resultado parte, alcançado. Eu vou permitir?
Só rapidamente, eu usei a tribuna, mas na sua fala nós devemos observar o seguinte. O reconhecimento da população com o ensino, com a doutrina, né, com a disciplina dos colégios militar na nossa cidade, é só ver a grande procura que tem essas duas unidades de ensino. Isso é um reconhecimento da importância da Polícia Militar, do Colégio Militar. E nós lamentamos, e volto a dizer, bom seria se tivesse pelo menos 10 colégios militares na nossa cidade. Parabéns pela sua palavra, faz parte, você é do meio, sei que você esteve lá agora nessa homenagem feita ao colégio pelo Ministério da Educação, e parabéns pela sua palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. E é isso que queremos registrar, que a Polícia Militar ela tem contribuído de várias formas. Eu, no ano passado, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto, o qual esse projeto reconhecia o dia do PROERD no município, que é também um trabalho da Polícia Militar inserido nos demais colégios do nosso município, mostrando, né, o mal que a droga faz, que ela traz ao jovem, ao cidadão, à família. Então eu hoje me sinto, de alguma forma, enaltecido também por tudo aquilo, né, que vem sendo apresentado, né, pela Polícia Militar, onde quer que ela tenha sido inserido. E não poderia deixar, pastor, também, de citar, houve troca de comandos aqui nossa recentemente, e nós estaremos convidando esses comandantes que estão hoje à frente aqui de alguns quartéis para que venham aqui e nos transmitam, né, alguns projetos na área da segurança, algumas ações diferenciadas que estão chegando. E eles vieram, sim, para dar um resultado positivo. Eu estive com o secretário de Segurança Pública em determinado momento. Não fiz um questionamento, mas fiz uma pergunta, por que da mudança dos comandos? E ele pediu um tempo. Pediu um tempo e mostraria o resultado. Então os coronéis que aqui chegam, e chegam com uma bagagem grande, sim, uma formação na área do combate, neles são participantes do grupo, né, de linha de frente da Polícia Militar, comandantes ali da área do BOP, do GOI. Então tem uma formação no combate ao crime diretamente. Então são pessoas que têm uma bagagem aí e podem trazer um resultado. Já tem mostrado isso aqui. Então estarei aqui convidando esses comandantes para que possam estar aqui transmitindo a nós as ações que doravante serão tomadas no combate ao crime aqui na nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento aos senhores comandantes, aos senhores corpo docente, a todos e aos alunos dos colégios militares. Os meus parabéns, o reconhecimento dessa casa, como já foi dito, uma moção de aplauso deverá ser apresentada, pastor. Obrigado. Eu fico agradecido aqui, já agradeço em nome desse comandante. Senhor presidente, o que tinha a dizer nesse momento e devolvo a palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira, do PSL.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Quero saudar o nosso amigo Rafael, em nome dele saudar o pessoal aí do plenário no dia de hoje. Senhor presidente, antes de falar o assunto que me trouxe aqui nessa manhã, quero saudar aí, em nome do nosso coronel Edmilson, o comandante lá do Colégio Militar CPMG César Toledo, por esse brilhante feito, segundo lugar no IDEB Nacional. Então isso mostra que todo o corpo docente, todos os alunos realmente estão imbuídos para realmente elevar o nível daquela unidade escolar. A gente fica feliz, espero que os demais escolas do município possam seguir esse exemplo, que possa estar elevando o ensino, os corpos docentes dos outros colégios possam estar levando o ensino de qualidade, que os alunos realmente vá para as escolas e tenham muito, como se diz, boa vontade de realmente estar aprendendo e desenvolvendo um grande trabalho, que no caso deles é o estudo. Mas um motivo que me trouxe aqui nessa fala, nós, no semestre passado, nós tivemos uma votação aqui de um projeto polêmico, que era a expansão do perímetro urbano, e naquela ocasião eu fui contra a expansão na parte de crescer os bairros e fui a favor da parte de industrialização. Porém, com a ressalva que o tamanho da área que ia estar sendo aumentada era de 4 a 5 vezes o tamanho do DAIA. Enfim, foi aprovado o projeto e nós mandamos um requerimento, um ofício para o senhor prefeito no último dia 24 de junho, solicitando para que ele pudesse nos encaminhar para essa Casa de Leis qual que é o plano estratégico da prefeitura, qual que é o planejamento, nobre vereador Gerri, que a prefeitura tem para fomentar a empregabilidade do nosso município. Então nós sabemos que nós vivemos um momento de crise, momento que está faltando emprego, e a desculpa, o discurso que tinha nessa Casa de Leis naquela época, foi que faltava área. Não tinha emprego porque faltava área. Então, a Casa de Leis voltou liberando a área. Agora o vereador Sargento Pereira está solicitando o que a prefeitura vai fazer para que essa área de desenvolvimento econômico saia do papel. Porque nós estamos aqui e nada melhor do que experiência de vida, nobre vereador Vespa. Em 2013 nós votamos um projeto aqui que liberava para fazer o parque tecnológico, que ia ser a solução dos nossos problemas. E não sei se foi por falta de cobrança dessa Casa de Leis, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, não foi pregado nem uma estaca lá para dizer que ia abrir aquela determinada rua. Então, a gente pode estar pecando por excesso, melhor pecar por excesso do que por omissão. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse encaminhar para essa Casa de Leis todo o plano estratégico que a prefeitura vai fazer para que possa fomentar. O que a prefeitura vai dar de contrapartida para que as empresas, ou até mesmo a iniciativa público-privada, possa estar investindo na nossa cidade para que possa aumentar o emprego e gerar renda para o nosso município. Então nós temos aqui, nós temos o regimento interno, nós temos a lei orgânica do município, no artigo 81, inciso 19, que fala que o Poder Executivo tem 30 dias para estar respondendo às ações da Câmara Municipal. Então eu gostaria de pedir para o prefeito para que ele pudesse encaminhar esse documento com maior brevidade possível. Nós fizemos também, no dia de ontem, já protocolamos no dia de ontem, 3 ofícios importantes que eu gostaria que ele pudesse nos responder o quanto antes, que é solicitando como que está o andamento da Câmara Municipal, o que foi pago, como que está os detalhes da construção da Câmara Municipal, solicitando também o argumento e a justificativa do pavimento rígido, também é uma questão que a população quer saber. E terceiro, quanto está custando cada abrigo desses pontos de ônibus do nosso município. Então, são ações importantes que nós gostaríamos, muito que o prefeito respondesse de acordo com a lei orgânica do município, no prazo de 30 dias, que a população quer saber. Eu já dei a publicidade dessa ação nossa, através das nossas redes sociais, através da imprensa também. Eu gostaria, por questão de transparência, para que o prefeito pudesse encaminhar esse pedido nosso, não esperando 30 dias, para que fosse o mais rápido possível que a gente possa estar dando a transparência e estar dando a publicidade do que está sendo feito na nossa cidade e quanto está custando essas melhorias para o bolso do nosso contribuinte. Então, gostaria de pedir para que ele pudesse encaminhar esses documentos o mais rápido possível. E logo, em a ressalva, que o documento solicitando os argumentos, o que é que o município vai fazer para fomentar o emprego e a renda do nosso município, já estourou o prazo regimental dos 30 dias. Outro assunto também importante, nós protocolamos um projeto aqui que já está na Comissão de Urbanismo, que deixa a possibilidade da internet sem fio, Wi-Fi, nos ônibus da cidade de Anápolis, nobre vereador GR. Todos nós sabemos, nós estamos no século XXI, tecnologia, acessibilidade aí tá em todo local, não tem como fugir mais. Então, muitas vezes, a pessoa tem condições de estar andando no ônibus, nobre vereador Hamilton Filho, e está acessando o seu trabalho, está estudando, nobre vereador Vespa, está pagando uma conta, está realmente usando uma tecnologia que pode ser colocada nos ônibus, que já tem, que possa estar liberando para que todos os nossos usuários de transporte coletivo possam estar tendo acesso à internet sem fio nos ônibus para dar maior conforto e maior tranquilidade para os nossos usuários de transporte coletivo. Então, gostaria de pedir aos nobres pares para que pudesse realmente estar aprovando esse projeto, que vai ser de grande importância. Isso aí já tem, nobres vereadores, em todos os grandes centros, todos os pontos de os ônibus já têm acesso Wi-Fi, para que os usuários possam ter maior conforto e maior celeridade ao andar do ônibus, que ele vai estar podendo pagar a sua conta, podendo estudar através do seu smartphone. Então, são assuntos importantes que eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares para que nós possamos desenrolar esse projeto e que possa ser votado o quanto antes. Falando também da parte de iluminação pública, o nobre vereador Gleim Martins falou uma coisa importante. Eu fico imaginando, segurança pública, não tem como fazer segurança pública no escuro, nobre vereador Vilmar Silvestre. A gente tem acompanhado o nobre companheiro Anísio, que está sempre pronto para estar atendendo, mas só porque eu não sei o que está acontecendo com a parte logística, com a parte de comprar material. A realidade é essa, está faltando material, e esse material está faltando constantemente. Então não tem condições de uma prefeitura, nesse tamanho, ter a quantidade de pessoas para resolver essa situação. E isso não é só na iluminação pública não, nobre vereador G. Eu falo também na poda de árvore. Hoje a nossa cidade aí, 400 mil habitantes praticamente, nós temos duas equipes para fazer a poda e a retirada de árvore no nosso município. Isso é insustentável. É muito ruim você saber que uma cidade desse tamanho tem duas equipes para podar e retirar a árvore. Eu estou pedindo para fazer a retirada de uma árvore aqui, lá no ali na prefeitura, no vereador Gerri. Abaixo do pit dog, uma árvore frondosa, grande. Uma vez caiu um galho só, o vereador Ederson Lopes. Quase matou uma pessoa, arrebentou o carro do colega lá. Já tem mais ou menos 6 meses que eu estou pedindo para que essa árvore seja retirada. Então é brincadeira, vai esperar Deus livre guarde essa árvore cair e ceifar uma vida. Então a desculpa era que tinha que arrumar um MUC para a altura. Diz que já fez e que estava fazendo um planejamento para que possa retirar aquela árvore. Será que vai ter que esperar um sinistro igual essa árvore lá tem ali da Praça do Manuel, algumas outras árvores de grande porte que está podre e que precisa de uma intervenção urgente? E eu vejo que o negócio não gira. Ali na Praça do Ancião, na Praça da Prefeitura, abaixo do Pitiroca, tem uma frondosa muito grande, lá no Martins Neto, que é companheiro nosso da Força Aérea, e eu tenho cobrado constantemente, e agora já logo chega o período de chuva, Deus lhe guarde, vem um raio, vem uma chuva forte, um vento muito pesado, acontece um sinistro, e não sabe por quê. E nós temos cobrado isso aqui, já tem praticamente uns 6 meses, e fala que vai fazer, nobre vereador G. Fala que vai fazer e nada faz. Então gostaria de pedir para que os gestores pudessem ter essa sensibilidade de estar buscando as coisas mais urgentes. Já que a estrutura não dá para resolver o problema da cidade, pelo menos as coisas mais urgentes e que vai estar ocasionando, quem sabe, tomara que não, né? Mas pode acontecer um sinistro, um acidente, pode ser até fatal para o futuro. Espero que isso não aconteça. Espero que a gestão possa viabilizar essa retirada dessa árvore o quanto antes. De preferência até semana que vem, logo que começa a chover, aí vai falar que não fez porque está chovendo. Então, é só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Convidamos também para o uso da palavra no grande expediente vereador Jerry Cabeleireiro. Quem mais? Ixi,
Lacerda. Wender. Senhor presidente, Robes Pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Público presente nessa plateia, nesse plenário. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje para falar com o povo anapolino, com os meus amigos, os meus eleitores, as pessoas que me fizeram chegar nessa casa de leis. Eu tenho uma obrigação de posicionar essa população que acreditou que eu pudesse representá-las. Esses amigos que trabalharam bravamente para que eu pudesse chegar a essa Casa de Leis e trabalhar em prol da cidade de Anápolis. Muitas pessoas me perguntaram se eu seria candidato ou não. E eu sempre afirmei, serei candidato, e com uma grande chance de continuar lutando por aquilo que eu acredito. Hoje chegou o dia de usar essa tribuna por vaidade. Estou indo até as últimas consequências para mostrar que estou numa casa de leis e que a lei tem que ser cumprida. E nesse momento, eu estou sendo injustiçado por uma resolução esdrúxula que recepcionou as eleições de 2014. É inadmissível para mim, um homem que trabalha com honestidade, com transparência, que acredita nesse país, que acredita na justiça desse país, vê que uma presidenta sofreu aí recentemente um impedimento e não tem os seus direitos políticos cassados. Estão querendo cassar os meus direitos políticos? Por uma questão administrativa. É prerrogativa, sim, da Justiça Eleitoral julgar contas não prestadas quando falta um elemento necessário para sua contabilidade. Mas quero dizer para a população, para aqueles que estão falando que eu não prestei as minhas contas quando saí candidato a deputado estadual, eu não fiz campanha. Eu enunciei aqui nessa tribuna, eu não fiz campanha. Mesmo assim, eu prestei as minhas contas. Faltou o encerramento da conta bancária. Houve sim um erro da minha assessoria não ter respondido à diligência, mas eu não fui notificado pessoalmente. E o direito é claro. Mesmo tendo um advogado, eu teria que ter sido notificado. Por isso que eu disse que essa resolução, ela está completamente equivocada. E muita gente está sofrendo injustiça porque não tiveram zelo. Agora quero dizer para a população, sou candidato sim. Meus advogados entraram em Brasília com recurso. Eu não sou bandido, eu não cometi crime algum para ter meus direitos políticos cassados. Vou continuar. Peço aos meus amigos e eleitores e à população de Anápolis que continue me dando uma chance. Continue tendo a paciência que no momento certo as coisas serão resolvidas. E estão sendo resolvidas. Quero subir nessa tribuna e dizer que, com muita dificuldade, eu consegui novamente. Peço primeiramente a Deus. Ele sim sabe o que aconteceu e o que está acontecendo. Para aqueles que talvez estão usando desse problema para retirar talvez a minha credibilidade, eu digo para eles, trabalhem, trabalhem, porque os meus votos vão aparecer nas urnas. E talvez os próprios colegas da nossa coligação poderá precisar desses votos. Eles terão que aparecer. A minha campanha está na rua. Fizemos uma defesa, está sendo protocolada em Brasília, com muita fé em Deus, assim como uma campanha, um candidato, inclusive amigo nosso, né, não sei se eu posso dizer o nome, injustamente estava sendo impedido de terminar a sua caminhada nessas eleições. Graças a Deus, está pronto, está na rua, né? E eu tenho certeza que não vai ser diferente comigo. Existe um entendimento do ministro Gilmar Mendes que nesse caso, que é o meu caso, as contas poderiam ser aprovadas com ressalva. E esse documento que faltou poderia ser juntado no outro momento. É injustiça, equívoco, cada um tem um jeito de interpretar a lei. É por isso que eu estou numa casa de leis, para propor projetos, para analisar outros projetos, para modificar leis. E eu espero que esta resolução, que está recepcionando as eleições de 2016, não deixe os nobres colegas e as pessoas que estão concorrendo às eleições com dificuldade na sua interpretação. Eu tenho certeza absoluta que a população anapolina espera que pessoas com vontade, com honestidade e transparência venham assumir essas cadeiras, assim como vossas excelências, que eu sei do trabalho, da dificuldade, da luta de cada um de vocês, de todos os vereadores, inclusive a minha. Esse relacionamento do legislativo com o executivo, a vontade que cada vereador aqui tem de resolver os problemas da nossa sociedade, e esbarra talvez nas prerrogativas do legislativo e do executivo. São leis, é um sistema e temos que obedecer. Eu sei que cada um de vocês tem a plena vontade de fazer diferente, de fazer as coisas acontecer. Assim como eu, no momento que eu pisei nessa casa de leis, estou trabalhando quase que dioturnamente no sentido de acertar. Acertei muito. Errei, talvez. Mas se errei, foi tentando acertar. Digo mais uma vez, senhor presidente e nobres pares, vou continuar até o final, porque eu não sou homem de morrer de joelho. Posso morrer arrastando, mas de joelho não. Não foi isso que eu aprendi na minha vida. A minha mãe me ensinou a ser homem, honesto, honrar as pessoas, e eu estou honrando. Peço mais uma vez à população da Apolina que tenha um pouquinho mais de paciência e que me faça novamente chegar a essa casa de leis. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanham, população que nos ouve aqui através da Rádio Manchester e também que nos assiste através do Canal 5. Canal 5 momentaneamente fora do ar, mas esperamos aí que seja apenas um problema provisório, né? Mas, senhor presidente, estamos aqui hoje ocupando esse espaço para mais uma vez falar do absurdo que está sendo cometido aqui na nossa cidade, e acredito que em várias outras cidades do estado de Goiás, mas aqui em Anápolis está passando dos limites, que é a questão das arapucas no trânsito armado pelo governo do estado para arrecadar imposto. Já falamos disso aqui, vários colegas já usaram a tribuna, já falaram. Está sendo cometido aqui pelo governo do estado no nosso município uma verdadeira atrocidade em relação ao desrespeito com o cidadão, em relação a essa arrecadação de multas, de IPVA. Está certo que o cidadão tem que pagar realmente seus impostos, o estado tem que cobrar, mas dentro do respeito. Não da forma que está fazendo, armando emboscada, armando arapuca, já falamos disso aqui, prejudicando o trabalhador que está indo para o serviço, no horário dele ir para o serviço, no horário dele sair do serviço. Já cansamos de falar aqui. E, infelizmente, parece que quanto mais a gente fala, parece que até de pirraça, o governo do estado faz questão de continuar, aumentar os abusos contra o nosso cidadão nessa área, aqui na nossa cidade de Anápolis. Está chegando num ponto aí insuportável, nobres pares. As reclamações, os absurdos que a gente vê, constantemente fazendo emboscada ali na entrada do DAIA, na hora que o trabalhador está indo ali para o serviço ali cedo, onde todo mundo afunila por ali, eles vão lá, montam ali uma arapuca que não tem para onde o cidadão escapulir, gente chegando atrasada no serviço, pessoas tendo problema até lá com o patrão, porque tem ali, tem situação ali que aquele funcionário, se ele não chega no serviço, a empresa para por causa dele, dependendo da função que ele exerce, fazendo emboscada aí nos viadutos para poder, com o intuito único e exclusivo de arrecadar imposto. Então, aonde nós vamos chegar? Porque aqui nós estamos cansados de falar, infelizmente, a gente fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, não temos o mínimo de moral lá com o governo do estado para poder amenizar o sofrimento da nossa população, vereador Sargento Pereira Júnior, em relação a essa questão. Então já tivemos aí aquele problema de... Aí o governo começou com as atrocidades lá quando antecipou o pagamento do IPVA, que antigamente você já estava programado para pagar numa data tal, pegou, antecipou. Não satisfeito com isso, também mexeu naquela questão lá da isenção. Até era isento veículo de 10 anos, essa isenção era isenta até 15 anos, essa isenção baixou, passou apenas para 10 anos. Uma forma de praticamente extorquir o cidadão em relação a isso. E sequestrando ali o bem, o carrinho, vereador Pastor Vilmar Silvestre, da pessoa trabalhar. Nós até falando esses dias aqui, igual naquela época de arrecadar imposto lá no tempo medieval. Coletor do imposto passava, o cidadão não tinha condição de pagar, levava o porco, a galinha, o menino. Hoje está levando o carro do cidadão trabalhar. Um absurdo, ilegal isso, inclusive. Esse dia eu estava vendo uma palestra do advogado especialista nesse assunto, uma atitude totalmente contra a lei. Você não pode sequestrar o carro do cidadão para poder pagar lá o IPVA, para poder pagar a multa. Tem um caminho legal para fazer isso, que é a justiça. Você tem que ir para a justiça, aí sim, através do poder judiciário, é que você pode fazer esse sequestro. Não automático, igual o governo está fazendo. Isso é um absurdo, uma falta de respeito sem tamanho com o nosso cidadão. Aí você tem que pagar o guincho para poder levar lá para o pátio. Aí você tem que pagar uma diária, que é um absurdo, mais de R$20 por dia de diária. Tem diária lá que o cidadão, para tirar o carro, só o que ele deve de diária fica mais caro que o carro. Então, uma situação que nós não podemos deixar continuar. Mas o que eu quero falar agora mesmo, eu estou falando tudo isso aqui, para falar, aí sim, aí extrapolaram. Veja o absurdo que está sendo cometido agora, vereador Sargento Alberto. O cidadão tem que levar o carro para lá, no guincho. Até aí, vai, porque está atrasado e tal, beleza. Ora, olha a novidade agora que o governo inventou. E eu tenho aqui, eu até não gosto de estar responsabilizando as pessoas que não têm responsabilidade pela coisa, não. Mas, infelizmente, aqui, eu tenho que responsabilizar o governo do estado. Porque você chega lá, eu fui pedir explicação lá sobre o que eu vou falar aqui, não, é ordem superior. Aí você chega no outro, não sei, é ordem superior. Olha o absurdo que estão fazendo agora. Você tirar o carro foi para lá no guincho. Você vai lá, paga todos os impostos atrasados, as multas, pega a liberação, tudo beleza. Você vai buscar o carro, qual que é a surpresa agora? Você tem que pagar o guincho para trazer de volta. Olha onde nós chegamos, com tudo liberado. Você tem que agora botar o carro no guincho para trazer de volta. Aí eu falei para a pessoa lá, falei, mas de onde vocês tiraram isso? O rapaz lá falou, eu não sei, isso é ordem superior. Veja que absurdo se existe isso no serviço público, o cara tem que mostrar a lei. Ou é baseado aqui nessa lei, tal, tal, tal. Não, é ordem superior. Por isso que nós temos que aqui responsabilizar o governador do estado, porque ordem superior é ele que é o superior. Rapaz. Como ninguém informou de onde está vindo essa ordem, nós temos aqui que falar que é do governo do estado. Agora veja o outro absurdo também, a justificativa por que o cidadão tem que pagar o guincho para trazer o carro de volta. Rapaz. É porque é assim, ó, é porque não tem o CRLV. Você tem que o carro só sai daqui no guincho porque não tem o CRLV. Isso depois que você pagou tudo, não tem o CRLV. Mas quem que fornece o CRLV? É o próprio estado, ué. Ele atrasa o fornecimento do CRLV. Aí você tem que ir lá botar seu carro no guincho para trazer de volta, porque não tem o CRLV.
Boa parte, vereador.
A que ponto nós chegamos, gente? Que falta de respeito com o cidadão. Uma parte ao nobre vereador, Sargento Alberto.
Vereador, eu utilizei essa tribuna aqui. O assunto também foi focado nessas condições de que para retirar o veículo, teria que locar um guincho para que ele pudesse sair. E a pergunta, senhor vereador, e a todos os vereadores, e ao governo, e a quem coordena o DETRAN de Goiás? Na hora que essas blitz estão aí com o Cefaz, o senhor paga, não é emitido o CRLV e o carro é liberado. Por que que lá em cima tem que apresentar, então? Isso é um absurdo. É um desmando. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o senhor é abordado numa blitz onde tem o Cefaz, você pagou a documentação, não é emitido o CRLV e o carro é liberado. Mas lá no pátio tem que apresentar. E aí, cadê o DETRAN que tem por obrigação emitir isso aí? Aí o ônus cai ao cidadão proprietário que tem que pagar um guincho para tirar. Depois que ele tirou, quem disse que ele não vai andar no carro? Eu estou dizendo o seguinte, essa situação precisa chegar num ponto final. Nós temos de chamar o Ministério Público, provocar o Ministério Público. Está havendo dois pesos e duas medidas. E eu concordo com o senhor. Eu busquei informação. Há uma determinação, orientação do diretor do DETRAN que não se libere. O pátio aqui, o coordenador do pátio, está passando dificuldade. A eles são levados questionamentos. Só que eles estão cumprindo isso aí. Eu tenho um documento em mão. Roberto, eu estou cumprindo, vereador. O que determina lá o DETRAN. Não posso fazer mais, eu tenho a concessão. Muito bem, muito colocado, muito bem colocado as palavras da Vossa Excelência no sentido de trazer essa discussão. Eu também faço questionamento. Tudo que é dois pesos e duas medidas. Obrigado,
eu vou falar. Eu pergunto, vocês, obrigado pela parte, contribuiu muito, nobre colega. E eu pergunto, inclusive a Vossa Excelência, que é policial, e entende bem o que, que nós estamos falando. Que diferença que faz, que diferença que faz eles me entregar o carro sem o CRLV lá na porta lá do pátio ou entregar ele aqui embaixo? Aí você põe no guincho, tem que trazer aqui, aí sim, onde você quer que leve o carro, em tal lugar. Aí ele bota no guincho, chega aqui e te entrega, sem o CRLV. Então que diferença faz entregar o carro sem o CRLV lá na porta do pátio ou entregar ele aqui embaixo? Você vê a incoerência, você vê que absurdo. E o problema de tudo é que ninguém explica. Não, isso é ordem superior. Baseado em quê que agora tem essa exigência? É ordem superior. Veja se isso é resposta para se ter num órgão público, onde tudo tem que ser em cima de lei, em cima de portaria. Simplesmente essa a justificativa. É ordem superior, nós temos que cumprir. Até entendo a situação do pessoal do pátio mesmo, né? Uma situação complicada, porque eles também não sabem de onde veio. Isso que é ordem superior. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter respeito com o cidadão. Vamos tratar aqui, pelo menos aqui o Anapolino, não sei como é que está nos outros municípios, mas aqui não. Aqui nós exigimos respeito, que nessa área aí, em várias outras, eu tenho certeza, mas nessa área, nessa do trânsito aí, dessas blitz, o nosso cidadão está sendo ultrajado. Ele merece respeito e nós vamos cobrar aqui. Infelizmente a gente tem cobrado e nós não estamos sendo ouvidos. Espero que da agora para frente a gente comece a tomar providências mais enérgicas aqui. Vou inclusive apresentar aqui, já está pronto, viu, presidente? Vou apresentar aqui um projeto de lei. Eu sei que já está beirando o extremo a gente ter que fazer isso, mas eu vou apresentar um projeto de lei aqui, colocando, proibindo essas blitz em determinados horários aí. Na hora que o cidadão está indo ali para o serviço, proibindo essas arapucas na hora que o cidadão está indo ali para o serviço, está indo almoçar, está levando seu filho para a escola, que é nessas horas que está acontecendo esse absurdo aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido o vereador Ederson Lopes por até 10 minutos na tribuna, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui o nosso presidente, Lisier José Borges. Quase que eu falei Luiz Lacerda, voltando há 2 anos atrás. Cumprimentar aqui os Nobres Pares, então, na pessoa do nosso presidente Lisier José Borges, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha. Senhor presidente, tem alguns assuntos aqui. Um deles é com relação à fala do vereador Gleimo, com relação à iluminação ali no Parque Brasília, na PB1, que vai ali para o Jardim Itália. Realmente ali está precisando da iluminação. Inclusive ali não tinha nem os postes. E em 2013, uma das nossas primeiras ações foi solicitar à CELG a colocação daqueles postes que faltavam ali naquele local. A CELG fez o seu papel e instalou os postes. Nós apresentamos requerimentos para a instalação agora da iluminação, dos braços, com as lâmpadas, mas ainda não foi feito. O vereador Gleime trouxe aqui hoje essa reivindicação, que é uma reivindicação antiga nossa, e nós queremos reforçar o pedido dele mais uma vez, para que seja colocada essa iluminação ali complementar, ali no final do Parque Brasília, da PB1, já quase começando ali a subida para o Jardim Itália. Importante mesmo essa iluminação. Também eu quero falar aqui, nós tivemos em Miranápolis, e conhecemos muitas pessoas ali na região de Miranápolis, e é uma reivindicação antiga daquelas pessoas, o asfalto, pelo menos na linha de ônibus. Pelo menos na linha de ônibus. Quando nós entramos aqui na Câmara, nós começamos a cobrar, e o argumento é que é zona rural. Miranápolis é a zona rural, então ficaria difícil uma licitação, ficaria difícil recursos para asfaltar a linha de ônibus ali de Miranápolis. No projeto da expansão do perímetro urbano, Miranápolis foi incluída no novo perímetro urbano. Então agora Miranápolis não é mais zona rural, vereador Luiz Lacerda. Agora Miranápolis faz parte do perímetro urbano do município. E, se eu não me engano, quando eu li o contrato aqui dessa nova licitação, né, com a empresa Urbã, aquele valor da licitação, ele tem que ser exclusivamente direcionado para as questões do transporte urbano do município de Anápolis. Então está aí uma boa oportunidade para se investir esse dinheiro também. Eu sei que tem alguns outros benefícios que têm sido feitos, algumas outras obras, mas eu quero aqui também trazer a lembrança e a memória, essa reivindicação da população de Miranápolis,
que se aplique ali o asfalto na linha de ônibus daquela região, que é uma região com muitos moradores, muitos ali precisam, né, de utilizar o ônibus e sofrem ali com a poeira, mas nós não vamos ser aqui, né, colocar aqui uma solicitação inviável, algo que seja utópico, né, para asfaltar toda a Miranápolis, não, mas pelo menos a linha do ônibus. Então esse é um pedido que eu estou fazendo aqui hoje, nessa manhã, aqui na tribuna, para que se possa, se possível, usar esse recurso aí do transporte, né, da licitação do transporte coletivo, se não, que se faça, né, alguma, busque alguma solução, mas que se tenha esse asfalto na linha de ônibus ali de Miranápolis. E para encerrar o assunto, os meus assuntos aqui dessa manhã, eu quero falar também do Colégio Militar, parabenizar, né, os colégios militares, o Gabriel Issa, mas de uma forma especial ao César Toledo. E nos meus cumprimentos ali ao Coronel Edmilson e a todo ao seu corpo ali, eu quero dizer que o vereador Pedro Mariano, ele usou a tribuna aqui nessa manhã e ele fez uma defesa aqui do militarismo, né, da militarização, da época aí do regime militar no nosso país. Eu não quero chegar a esse extremo. E tem alguns também que querem que todas as escolas sejam militarizadas. Também não chega a esse extremo. Eu quero simplesmente reconhecer, contra fatos não há argumentos. E realmente é algo que tem funcionado, tem dado certo. E eu creio que o Colégio Militar é mais uma alternativa e que tem que ser feito mais mesmo. Mas não ser só Colégio Militar, mas que há uma demanda reprimida, né, se não me engano, pela reportagem que eu assisti, uma fila de 2 mil alunos esperando para entrar no Colégio Militar. Então, é preciso sim se dar mais disponibilidade de vagas. É preciso sim que algumas escolas estaduais, que estão caindo aos pedaços, que não têm estrutura, que essas escolas possam, o governador, né, as entidades aí responsáveis, que possam buscar sim esse convênio para se fazer dessas escolas que estão caindo aos pedaços, sem a estrutura necessária e sem uma educação de qualidade, que sejam transformadas em escolas militares. Mas que não, eu sou totalmente contrário a que todas as escolas sejam militares. Isso não. Nós temos que dar alternativas, tem outros sistemas de ensino, tem outros modelos de educação que também são eficientes e eficazes. Então é importante ter essa ponderação, eu penso dessa maneira. Agora, eu sou aqui favorável e eu reconheço que são dignos de elogios, sim, né, a escola César Toledo, o Gabriel Issa, essas escolas militares sim têm dado resultado. E estão aí as provas, né, os índices estão aí para realmente mostrar para a população. Inclusive, os alunos, eles dão testemunho. Os alunos que estão na escola militar, com algumas exceções, eles dão testemunho o quão eles gostam de estar ali na escola militar e de estudarem e os resultados que eles têm tido. Aqueles que têm tido no vestibular, aqueles que têm tido no Enem, os pais, né, mostram realmente que tem sido salutar para o convívio familiar aqueles alunos que fazem parte da escola militar.
Parte,
eu quero aqui,
Rato,
conceder uma parte primeiro à professora Geli, que pediu, depois ao vereador Sargento Alberto.
Obrigada, vereador. Sem dúvida nenhuma, infelizmente, não ouvi a fala do vereador que Vossa Senhoria citou, mas eu quero ressaltar aqui que, sem dúvida nenhuma, o trabalho da escola militar é muito importante. Mas eu quero ressaltar que lá é uma escola pública, mas que tem contribuição, que tem gasto que o pai contribui. Agora, a escola pública, aquela que está lá na periferia, que ela recebe todos os alunos com todos os problemas sociais, que não tem o mesmo apoio que é dado à escola militar. Então, defendo sim a escola militar, no sentido de uma escola que está dando certo, mas que esse mesmo apoio que é dado às escolas militares, que sejam dados também às demais escolas e aos professores que atuam nessas escolas. E nós temos que ressaltar, em relação ao IDEB, nós temos que ressaltar também o IDEB do IFG, nós temos que ressaltar o IDEB das escolas públicas municipais, as escolas municipais, que teve um IDEB extraordinário, que superou a meta, algumas escolas superou a meta de 2019, outras escolas até muito mais de 2019, ou muitas e muitas outras metas. Nós estamos acima acima da média em relação às escolas municipais, com todos os problemas sociais, familiares e com todos os problemas até estruturais que vêm ao longo dos 100 anos aí da história, 109 anos da história de Anápolis, e que infelizmente ainda não conseguimos chegar a todas para essa transformação. Então nós temos que ressaltar e valorizar o trabalho do professor, aquele que está à frente da sala de aula, aquele que faz a educação, aquele que faz a diferença na vida dos nossos alunos. Muito obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu compactuo com as palavras de vossa senhoria e deixando claro só para a população que está nos ouvindo, que o ensino fundamental, ele é uma responsabilidade do município. E nós temos que elogiar, sim, o ensino de qualidade que tem acontecido aqui no município de Anápolis. O ensino médio é uma responsabilidade do Estado. E o Estado, ele, a não ser, com exceção das escolas militares, está faltando o investimento do Estado nas escolas do ensino médio. Então é isso que nós estamos falando. Se existem escolas aqui no município de Anápolis, nós estamos aqui focados em Anápolis, do ensino médio, que estão caindo aos pedaços, que não tem um ensino de qualidade, que se possa então fazer essa questão, que não tem sede, como diz aqui a professora Angelina, tem escola que não tem nem sede, que possa se fazer, então, ampliar essa oferta de vagas com o modelo da escola militar. Conceder aqui uma parte ao vereador Sargento Alberto.
Vereador, eu gostaria só de também reconhecer, e nós temos falado dos professores, que são professores estaduais. Então, a Polícia Militar tem dado sua contribuição, ela não é a resolução do ensino, é a disciplina que é pregada pela Polícia Militar naquele estabelecimento. Ela é um diferencial, ela ajuda sim. Então, eu gostaria, né, também de clamar e conclamar aí aos nossos governantes que valorizem, que dê condições para que as demais escolas também tenham um resultado positivo, possa ter condições de recepcionar esses alunos de uma forma mais valorosa, com o espaço físico ali. Então, eu também reconheço, sim, a necessidade. Então, nós valorizamos e reconhecemos que o corpo docente, os alunos e a contribuição da Polícia Militar, que é o resultado positivo que foi dado. É isso que eu queria deixar, então. Nós estamos enaltecendo todo o corpo docente ali, toda a estrutura que foi dada. Então, isso aí, para nós, é muito importante. É isso que eu queria deixar registrado. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Obrigado, vereadora professora Geli. Contribuíram muito com a nossa fala. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. Solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Pereira, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto, vereador Paulo de Lima Show, vereador Hamilton Filho, vereadora Gelis Chance Sanches, vereadora doutora Dinamélia, vereador Ederson, pastor Ederson, vereador Liseu José Borges, vereadora Miriam Garcia. Existe quórum suficiente, senhor presidente. Nós temos 3, 6, 8... 12 vereadores com o vereador Eli Rosa. E gostaria que o senhor convidasse os outros vereadores também para estarem conosco.
Muito bem, vereadora Miriam. Solicito a nossa assessoria que convoque os vereadores que estão aí nos bastidores para que se façam presentes aqui no plenário Otônio Vilela. Já no início da ordem do dia, eu gostaria somente, antes de passar a palavra aos oradores, bem como para a leitura dos projetos e requerimentos, eu gostaria de pontuar aqui que na segunda-feira estaremos recebendo aqui o secretário, conforme foi falado no início dessa sessão, o secretário Luiz Carlos, para nos falar aí das movimentações que estão sendo agendadas aí com relação ao SUS. Caso ele não possa comparecer, que envie aí um representante ligado, provavelmente aí o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Marinho, para que possa nos transmitir essas informações, que são informações de fundamental importância para a comunidade brasileira e particularmente para nós, anapolinos, bem como para os vereadores, para que possamos transmitir as informações com precisão aos nossos companheiros, aos nossos munícipes. Solicito ao vereador... Bom, então vamos iniciar aqui o uso da palavra pela ordem. Vamos conceder a palavra aos dois oradores que estão inscritos. Inicialmente, vereador Sargento Pereira. Posteriormente, professora Geli. A partir desse momento, a partir desses dois oradores, voltaremos aí à pauta da ordem do dia com a leitura dos projetos, leitura e votação dos projetos e requerimentos.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Ô, pastor, aumenta o nome. Vou buscar alguém ali. Senhor presidente, eu quero parabenizar ao nobre vereador Luiz Santos Lacerda pelas palavras da tribuna nessa manhã de hoje, onde Vossa Excelência fala que a respeito da isenção, que era 10 anos, passou para 15, em relação à antecipação do IPTU, realmente foi um desfavor. Em relação também do pátio, você pagar o pátio, você tem que mandar uma condução, sendo que o carro está em bom estado, pagar. Então, isso aí são coisas que realmente deixam a gente preocupado com esse tipo de ação. Tá? Mas preocupado, esse tempo atrás, no início de julho, nós vimos uma blitz, uma arapuca, como Vossa Excelência diz, aqui no viaduto Nelson Mandela. Como já teve uma arapuca lá no Daia, em N locais, preocupado com essa ação que o governo do estado, até então eu pensava que era competência do governo do estado, mandei um ofício para a doutora Ana Carla Abrão, no dia 8 de julho, solicitando para que eu pudesse fazer um estudo melhor para implantar essas blitz, para que não possa prejudicar a população, como havia já algumas vezes, tanto no Nelson Mandela como no Daia, em alguns outros pontos que não são interessantes. E para minha surpresa, nobre vereador, tem um documento aqui em mãos, aqui, memorando 092-2016, que fala que o local, assim, ó, resumindo aqui, ó, assim, a escolha dos locais da realização das operações, forma de abordagem dos condutores, apreensão e liberação de veículos, são atribuições exclusivas da CMTT, tá? Exclusivas do órgão de trânsito municipal, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, e estadual, Polícia Militar, o Estado de Goiás, a PM. Ou seja, a CMTT, segundo esse documento, nobre vereador, também é partícipe dessas arapucas. Então, aproveitando o ensejo, vamos estar encaminhando para a CMTT, para que ela possa estar averiguando o melhor local para estar fazendo essas blitz. Porque segundo esse documento, esse memorando que veio do estado, que a CMTT também é responsável por essas arapucas que estão realizando no município. Então, gostaria de pedir para a CMTT que possa estar realmente organizando e verificando o melhor local para fazer a blitz, para não prejudicar a nossa cidade. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Também na palavra, pela ordem, por até 3 minutos, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, vereador presidente. E eu quero ressaltar mais uma vez, vereador, a fala de Vossa Excelência na tribuna em relação às escolas. As escolas de ensino médio, aqui na nossa cidade, principalmente aquelas escolas, como eu já disse, que não têm sede própria. E é uma luta que nós precisamos travar no sentido da escola, do colégio, não é escola, é colégio de ensino médio, o Colégio Vinícius de Moraes, que tem mais de 15 anos aqui na nossa escola, fazendo um trabalho muito bom com os professores, com a direção, com os funcionários e também com os alunos, e que não tem sede. Ele funciona hoje nas dependências ali da Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, no Filóstro. E não tem sede. É um absurdo uma escola existir sem uma sede, sem um local para que seus alunos possam ali ter como espaço totalmente deles. Inclusive, funciona somente à noite, não tem o turno matutino e vespertino, e muitos alunos têm que deslocar ali do Filósofo e adjacentes para estudar no centro da cidade. E também a Escola Salvador Santos, que teve ali, foi totalmente destruída e sem condições de uso, e funciona até hoje uma escola emprestada, uma igreja emprestada para o Estado. Mas eu quero, sobretudo, senhor presidente, ressaltar o brilhante desempenho das escolas municipais no IDEB. Nós temos uma meta do IDEB até o ano 2022, que é uma meta nacional de chegarmos à nota 6. E nós temos escolas do município que já estão aí beirando essa nota e chegando a essa nota. Então, sem dúvida nenhuma, merece o nosso reconhecimento a todos os professores, a todos aqueles que fazem essa educação de qualidade no nosso município. E também as escolas estaduais. As escolas estaduais que chegaram a esse índice e que têm um trabalho de excelência desenvolvido no nosso município. Eu não tenho ainda a relação dessas escolas, mas nós queremos ressaltar esse trabalho que eles têm feito com todas as dificuldades de ensino, com todas as dificuldades de estrutura física dessas escolas, mas que têm desenvolvido um trabalho de excelência ao longo dos anos. Então merece, sem dúvida nenhuma, o nosso reconhecimento e os nossos aplausos a esse trabalho feito pelas escolas. Muito obrigada, senhor presidente.
Votação, presidente?
Pronto. Também... Mas é só quem estava inscrito e...
Dois primeiros vereadores que tinham feito a palavra pela ordem já foram dada a palavra. Aí nós vamos votar o projeto e depois temos mais dois inscritos, Sargento Alberto e vereador Eli Rosa. Palavra com a secretária.
Projeto número 191, ano 2015, dispõe sobre a regularização dos títulos precários de áreas nos cemitérios localizados no município de Anápolis. Todas as comissões, senhor presidente, foram favoráveis.
Com as comissões favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Da discussão, o autor do projeto, vereador Paulo de Lima.
Presidente, é um anseio de muitos anos dos proprietários que adquiriram os terrenos no cemitério e hoje está o nome só no recibo e precisa de fazer a escritura. O pessoal já tem os seus familiares já enterrados naquele local e tem a transferência que a prefeitura tem que fazer, que é a escritura definitiva. Então, é um projeto, uma emenda na lei que já existia, na época de outro prefeito, que proibia a venda de terreno no cemitério São Miguel, após a construção do cemitério Parque. Aí, Hoje já não tem mais essa necessidade e tem mais de 2.000 processos parados que possam ser transferidos e a prefeitura está perdendo até o rendimento desse pessoal que paga tranquilo pela transferência. Então, a pessoa já está usando o terreno, já está sepultado alguém da família, então não vai voltar para outra pessoa. Então, é tranquilo, não tem problema nenhum. É só para transferir o documento para a pessoa original que está só no recibo. Obrigado a todos, companheiros, que nós podemos aprovar essa emenda na lei que possa dar a oportunidade às pessoas transferir o seu terreno, que já está no nome há muitos anos, que até hoje está lá. Então a pessoa quer, a prefeitura não vai retirar os restos mortais das pessoas, mas fica aquele documento e a pessoa quer o documento definitivo, não é isso, Miriam?
Obrigado. Sim, senhor. Votação.
O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Palavra com a secretária.
Processo, vereadora professora Geli, que dispõe sobre denominação do logradouro público situado no bairro São Vicente. A denominação é Avenida Rotary Clube.
Com as comissões favoráveis, o projeto da vereadora professora Geli está em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, essa avenida é aquela avenida que sai ali do posto presidente até a Vila São Vicente. É uma solicitação dos moradores do local, tem uma baixa assinada aí muito grande, porque eles estão ali e aquela rua ela não tem denominação correta. Alguns falam que é Pelo do Vico, outros que falam que é a estrada de Goianápolis, GO de Goianápolis, e eles solicitaram isso e sugeriram o nome de Rotary Club, devido aos inúmeros benefícios que o Rotary tem feito naquele bairro ali, como a construção do posto de saúde, construção de sala de aula no colégio e agora a construção do posto policial. Então eu achei justo, é uma homenagem à instituição que muito tem feito e também para a regularização dos moradores ali no setor. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, eu, no meu parecer, até quando foi favorável, eu falei sobre o serviço que o Rotaries, que os Rotaries, né, temos Rotary Oeste, Leste, Norte, Sul, tantos Rotaries nas cidades têm prestado de atendimento no serviço social. São, igual a vereadora mesmo constou, são clubes de serviço em prol da comunidade. Então, eu acho mais que justa essa nominação. Meus parabéns, viu, professora Geli, por essa lembrança.
O projeto ainda está em discussão. Quero discutir, vereadora, parabenizar pela propositura e merecidamente ao Rotary, né, a denominação daquele logradouro público, mas eu quero aproveitar também para reforçar a necessidade de um calçamento ali, ligando ali, já tem de vários vereadores aqui solicitaram, eu inclusive fui um deles, vários vereadores solicitaram, inclusive também aproveitar o recurso, né, da licitação da empresa de transporte público, para que possa pegar a parte desse recurso e fazer o calçamento, pelo menos de um lado, ali daquele logador público, porque as pessoas que descem ali, às vezes, no posto presidente, às vezes alguns que vêm de Goiânia, alguns que param ali, elas têm que ir andando no meio do asfalto até chegar ali na Vila São Vicente. Então, parabenizar a propositura e aproveitando esse momento para fazer essa cobrança daquele calçamento. O projeto ainda em discussão. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também parabenizar a vereadora Geli pela propositura e dizer que eu tive o privilégio de ser o relator deste projeto, até porque eu conheço muito bem aquela região e a vereadora Miriam também deve lembrar, com certeza, de um senhor que é, para ser sincero, nem sei se ele ainda vive, José Mendes Atanásio, Miriam, não sei. Zé Mendes Atanásio, ele tinha uma propriedade praticamente lá dentro daquele local.
Ele tinha cavalo, sempre... comprava cavalo dele,
Zé. Exatamente. José Mendes Atanásio é uma família tradicional lá. E realmente, eu acho que essa questão do calçamento é muito importante, porque o número de ciclista e pedestre ali é muito grande. Mesmo sendo um espaço curto, né? Ali deve dar o quê? Uns 800 metros, 1000 metros? Mas é importante essa calçada. Parabéns, Geli, e com certeza é bênção para aquela comunidade. E também, ali da região, Valim, também o José Mendes Atanásio, Paulo Golão, Jaci Ribeiro da Silva. E é muita gente que nós, eu e a Miriam, conhecemos ali. Parabéns, Geli, pela propositora.
Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Vereador Paulo de Lima.
Vou dar os parabéns também para a Geli, muito bem, Geli, projeto excelente, né, que ajuda a comunidade. E a calçada, com certeza, a Geli já fez o requerimento e vai ser feito o mais rápido possível. Nós vamos tomar as providências o mais rápido possível. Obrigado, Geli.
Projeto ainda em discussão, discussões encerradas. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Sem mais projetos. Para votação, voltamos a palavra pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Eu queria só ressaltar quanto a essas blitz que estão sendo realizadas. Nós muitas vezes falamos aqui a questão da Polícia Militar, o vereador Santo Pereira citou aqui a CMTT, porém ninguém fala da Cefaz, que ela que é a provedora desses, de realizar isso aí. É o suporte que é dado pela Polícia Militar ou pelo CMTT. Então a eles também cabe o ônus, né? O ônus negativo que está sendo realizado. Então,
divisão de responsabilidade.
Com certeza, eu quero deixar registrado. Então, a Polícia Militar, o CMTT, tem dado é o suporte. Mas quem está à frente e requisita o batalhão da Polícia Militar ou os policiais militares são a Cefaz. Então, que eles, na verdade, façam, certo? Uma busca, readequem no momento de ser colocado essas blitz aí. Nós já mandamos, viu, Sargento Pereira? E os demais pais, já mandamos, encaminhamos um requerimento ao comandante do TCCRP, na época, Coronel Lemos, que ele pudesse estar em conjunto com a Cefaz, readequando o local e o horário que é feito isso aí, para evitar justamente o desconforto ao cidadão anapolino, né, no horário de pico. E é isso que eu queria falar. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Também na palavra, pela ordem, vereador Eli Rosa. Depois, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo da minha fala é o mesmo que me levou à tribuna alguns dias atrás, indignado que estava eu naqueles dias, que continuo indignado por existirem torneiras à disposição em praças públicas da nossa cidade, à disposição daqueles que querem lavar carros, lavar cavalos, lavar a própria rua. Senhor presidente, nós não podemos admitir mais isso. Aliás, muito longe disso poder estar acontecendo na nossa cidade. Mas é público e notório a gente observar, a gente ver, presenciar essas torneiras à disposição da comunidade. Isso é gravíssimo porque uma pessoa está usando um produto de hoje em dia de extrema raridade e de extrema nobreza, fazendo uso disso para lavar carro, lavar cavalos, produtos esses que nós pagamos, toda a população paga para uma ou duas pessoas ou uma ou duas famílias usarem. Senhor presidente, aqui na nossa casa, e eu estou falando isso aqui porque já pedi por várias vezes, que substituíssem aquelas peças da caixa de descarga do banheiro aqui dessa casa de leis. Há vários dias a caixa não consegue encher, a caixa de descarga do banheiro dessa casa não se enche por conta de não ter essa válvula, na verdade, essa boia, senhor presidente. Senhor presidente, o nosso assunto é de extrema gravidade, gostaria que o senhor me ouvisse, até porque o presidente, o senhor em exercício, eu já pedi para o presidente Lisier que tomasse providência em relação a esse assunto. Esse assunto é de extrema gravidade. A nossa caixa, vou repetir para o senhor, a caixa do banheiro da nossa casa de leis, que deveria dar o maior exemplo de economicidade da nossa água, tendo em vista que é um produto nobre, caro e escasso, está há vários dias sem a boia. Eu não consigo mensurar quantos milhares de litros de água tratada nós já jogamos fora aqui nessa casa de leis, que deveria dar o exemplo, sabedores que somos, que tem milhares e milhares de famílias sem um pingo d'água nas suas torneiras, e essa casa de leis, que deveria dar exemplo, está jogando a água tratada fora, senhor presidente. Eu já pedi várias vezes e posso até entender, porque os órgãos públicos são lentos, são demorados para tomar atitude, tomar decisões. Eu, pessoalmente, já procurei por várias vezes uma forma de eu ir lá e fechar o registro e não consegui. Eu quisera trancar o banheiro, fechar o registro, trancar o banheiro, escrever que estava sem condição de uso para que a nossa água não deixasse de ser jogada fora. Eu não consegui nem encontrar um registro ali para que eu fechasse. Então eu quero aqui pedir a compreensão dos servidores, não estou tratando aqui de perseguição, mas eu estou falando de dignidade humana, estou falando de ética e estou falando de justiça. É injusto que nós, vereadores, que o servidor dessas casas, os visitantes que aqui vêm, vejam o desperdício de água aqui, senhor presidente. Eu peço que conserte isso imediatamente e para que nós sirvamos de exemplo para a nossa comunidade. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. A mesa solicita aos responsáveis que o requerimento do vereador Eli Rosa, a solicitação verbal do vereador Eli Rosa, seja imediatamente solucionada para exemplo como economia de água e para cuidado do meio ambiente dessa Casa de Leis. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, esgotado o horário regimental, passamos para as comunicações.
Comunicando, vereador.
Comunicando, vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu gostaria de comunicar para todos os pares que hoje, às 14 horas, no auditório da UEG, vai ter um debate com os prefeitáveis, com o Sim de Anápolis, que vai estar discutindo a respeito da vida dos servidores. Hoje, às 14 horas, no auditório da UEG, gostaria de convidar todos os servidores públicos que tiverem condições para estar ouvindo propostas para os nossos servidores públicos do nosso município. Na ocasião, estarei fazendo uma transmissão ao vivo através da minha página no Facebook, Sargento Pereira Júnior. Quem não tiver condições de ir, é só acessar a nossa página através do Facebook, Sargento Pereira Júnior, e vai ter acesso a todo o que foi discutido, todo o debate ao vivo, às 14 horas, no auditório da UEG, através da nossa página do Facebook. É só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Ressaltando que a maioria dos servidores estarão trabalhando nesse horário, mas vai ficar gravado na rede social, depois assiste à noite quando chegar em casa, para não ter que faltar o trabalho. Sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, marcando outra,
para a próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, em horário regimental.